Bom dia a todos e bem-vindos a mais um episódio do Fora da Estante. A minha convidada de hoje é a Maria Ana. A Maria Ana é de Cascais, mas vive já há alguns anos no sul de Inglaterra e é minha amiga de infância. Muito obrigada, Maria Ana, por teres aceitado o meu convite e pela ajuda de 5 pessoas a
Obrigada, Super
Diz-me então, por que livro vais querer começar? Os teus 5 livros que mais te marcaram? Aliás, 5 dos. 5 dos.
Exato, é isso que eu queria dizer. De todo, não são os meus livros favoritos, porque tenho muito mais do que cinco, obviamente. E
Era o desafio.
pois foi difícil, confesso. Mas porque depois, quando tu me fizeste o convite, eu fiquei a pensar. Ok, veio-me alguns à cabeça, maior parte quando eu li já há muitos anos, portanto eu tenho 33, eu comecei a ler, sei lá, com 5, 4, 6, não comecei a ler, não sei. Portanto, a partir daí nunca mais parei, por isso é muito difícil, obviamente, mas achei que estes, não sei, pode ser que sejam interessantes, não sei. Vamos
Foram
ver.
para ti, não é?
Exatamente, então vou começar com a eu não tenho, obviamente, aqui, porque. Então, vou contar a história. Queres que eu conte a história?
Conta a história.
Mas o nome chama-se O Avô, e eu até escrevi o nomezinho porque eu mandei-te o coisa, não é? É do Nuno de Montemor. E é um livro muito antigo, e a história é. Eu depois estive a perguntar à minha família, porque obviamente foi há muitos anos, e a parte do meu pai, da família do meu pai, os meus avós, eles são de Trás-os-Montes, e o meu avô, e a família do meu avô, tinha uma casa em Serva, que é em Trás-os-Montes, e a irmã dele. Foi uma das professoras, das primeiras professoras, acho que era a única professora primária dali daquela zona. E eu fui visitá-la com os meus tios e a minha irmã e um dos meus primos. Nós fomos lá à casa onde o meu avô nasceu e cresceu, que eu nunca tinha lá ido, que é a Casa da Renda. Tanto que o meu pai, acho que o meu pai escreve poemas e
Sim,
o nome que ele escreve é Francisco da Renda por causa dessa casa.
tenho de investigar. Não sabia
Não
que o
sei se.
teu pai tinha um
Ah, não.
pseudónimo.
Tem umas coisas publicadas, mas assim em outros livros, mas ele escreve mais para ele. Nós temos lá imensos livros dele, mas eu acho que ele não. Se tu... Eu depois dou-te o Facebook dele, ele
Por
às vezes
favor.
escreve lá alguns. Ele já me escreveu alguns poemas, eu de vez em quando leio, tenho que ir ao dicionário, confesso, porque há palavras que eu. Oh, what the fuck?
Teu pai é um
Não, mas
senhor de
é.
muitos talentos, estou a ver.
O meu pai é um pequeno gênio.
Estou a ver que
E
sim.
então, pronto, eu fui lá, isto foi em 95, portanto, eu nasci em 87, eu tinha 8 anos.
E nós conhecemos para aí 96 ou 97.
Foi nessa altura, eu acho.
Já vi a Spice Girls, portanto, ou foi 96 ou 97.
Exato,
É
exatamente.
esta a nossa referência temporal.
Exatamente isso. Mas então eu tinha. Pronto, eu tenho 33, portanto já foi há uns aninhos. E passei lá uns dias em casa dos meus tios, que eles tinham lá em baixo, era assim, uma casa assim muito antiga, muito, mesmo antiga. E eles faziam vinho, tinham lá aquela coisa lá em baixo, tinham. E eu tenho imensas memórias dessas férias e tinha só 8 anos. E lembro perfeitamente o quarto que nós entrámos assim, tinha assim tipo meio um corredor só com livros, era livros por todo o lado. E eu já lia muito nessa altura, portanto já lia muito, tinha 8 anos.
Eu
Mas
também, eu era dessas.
que eu lembro-me que eu era fascinada por livros, obviamente que isso que eu acho que tem a ver com os meus pais, porque eu sempre vi os meus pais a lerem muito. Íamos de férias, eles estavam sempre a ler, e então acho que a minha irmã não tanto, por acaso. A minha irmã não é assim, nunca foi muito ler. Eu acho que fui eu que peguei mais isso dos meus pais. E então eu fiquei fascinada com a minha tia-avó, não é? A primeira vez que
Claro.
eu a vejo e ela começa a falar das coisas todas, e eu comecei a ver os livros. E houve um livro, que é uma coisa que ela me disse, que ela nunca dava os livros dela, e eu acho que se calhar também peguei dela, não sei, que eu também não consigo me desfazer dos meus livros nem dar a ninguém. Emprestar já é. Talvez.
Já é difícil o suficiente, não é?
É isso. E ela. Então ela ofereceu-me deu-me para ler o livro. Portanto, eu li quando estava lá, que eu lembro-me, e eu adorei. Eu lembro-me de ter chorado. Fiquei assim muito tocada com a história. E no final, no último dia, ela ofereceu-me, escreveu-me uma dedicatória que eu te mandei, que eu te mostrei.
Sim.
Portanto, esse livro pertencia à minha bisavó, que eu obviamente não conheci, que ela morreu há muitos, muitos anos, eu não sei nada, não sei muito dela. E então eu tinha lá o nome dela, da minha bisavó, e depois a minha tia Saudade escreveu uma coisinha para mim. Portanto, que foi em 95. Então, agora vou-me calar um bocadinho e contar o que é a história do livro. Então, é um livro assim, é muito. Eu tive que o forrar quando eu. Sabes aquele, quando forramos os livros da escola, com aquele.
Sim, o plastificado.
Tinha o plastificado, porque era muito velho, e dá para ver pela fotografia que eu te mandei. Então, chama-se O Avô. E a história é, antigamente, pronto, havia famílias muito no norte, no Minho, havia famílias muito pobres e obviamente que um casal teve um filho e a senhora acabou por morrer, a mãe, e então o pai, como eles eram muito pobres, não tinham dinheiro suficiente, ele não teve dinheiro suficiente para dar,
Sim.
e havia muitas que chamavam as famílias de criação, portanto,
Sim.
pronto, ele deu a criança a essa família rica e pronto, continuou a vida dele e passado muitos anos, ele tornou-se médico, estudou nas melhores universidades do Porto ou não sei quê, tipo assim uma coisa e pronto, e a história é quando, depois entretanto ele casou e ele rejeitou um pouco o pai, porque era pobre. Os amigos todos eram ricos, ele tinha sido criado numa família rica, essa história
Sim.
era típica de antigamente. Até que ele depois tem uma filha e é igualzinha à avó. Portanto, o avô, quando vê a criança assim de longe e depois dá um vestido de minhota, porque a mulher era minhota. E depois vê a criança veste o vestido e ele, opa, é assim, é uma história, não, lê-se bem e depois tem assim alguns desenhos assim super antigos também, aqueles livros mesmo antigos e pronto, é assim uma história e eu quando tive lembras que eu pedi ao meu pai, vou pedir ao meu pai para procurar o livro que eu não sei
Sim,
o
sim.
meti o meu pai a ler, o meu pai, tipo assim, já vou a mais de metade do livro.
E o teu
Então,
pai gostou?
gostou, ele achou muito. E depois até comentou isso: ah, realmente era típico dos filhos das famílias de criação de serem uns anormais. No filme, no filme, no livro, ele é um bocado assim, no início, obviamente, quando rejeita o pai.
Pois.
Então, pronto, e isso, opá, lá está, eu tinha 8 anos e eu sei que eu já lia muito, mas este é o livro que eu já li este livro imensas vezes, continuo sempre a ler e emociono-me, é super, opa, não sei se era porque eu era muito pequena e estava naquele sítio que
Claro.
dos meus antepassados que eu nunca conheci, o meu avô morreu quando eu tinha 1 ou 2 anos, portanto eu também não lidei com ele e depois estar ali com a
Claro.
irmã dele e ela contar-me aquelas histórias todas, não sei, foi uma coisa que me marcou bastante, eu por isso assim, esse foi o primeiro que me veio à cabeça assim que tu me fizeste o
Sim, tu
convite.
disseste logo, havia um que já sabias qual ia ser.
Exato, era esse, porque foi mesmo realmente o que me marcou bastante, especialmente para uma miúda de 8 anos, não é? Não sei, acho eu assim um bocado
Sim,
esperando.
já passaram 25 anos e ainda foi o primeiro livro que te veio à cabeça.
Exato, exatamente. E ainda o tenho, portanto,
Pois.
imagina. Eu ainda tenho os meus livros todos quando somos miúdos, e lemos aquele Os 5 e
Sim,
Uma Aventura. Eu por acaso não era muito ler uma aventura.
eu li vários e já não os tenho, confesso. A minha mãe eventualmente, porque eram já da minha irmã. E depois eu li-os, e depois a minha mãe, a certa altura, acho que doou
Eu
na
acho
biblioteca da
que a minha
escola.
mãe deve ter dado quando nós mudámos de casa, porque nós mudámos de casa quando eu tinha 10 anos.
Ok.
Eu acho que a minha mãe e os meus pais devem ter desfeito alguns, mas eu ainda tenho, por exemplo, ainda quando a casa da minha avó foi para restauraram a casa para ficar
Sim.
para os meus. Que a minha tia ficou com a casa, não sei o quê, encontrei lá uma data de livros também que pertenciam à minha mãe
Pois.
e fiquei com eles, estão lá em casa em Portugal. E eu disse, oh, não sabia desta existência, porque começaram a abrir as coisas todas e a
Ah,
ver
pois.
livros, livros, ah, e para o meu pai também está com alguns. Estamos tipo, damos os livros, lá, dá. Esse é pronto, quando eu era miúda, obviamente.
O Nuno de Montemor, só um brevíssimo comentário, é um autor. Sim, é um autor que está pouquíssimo disponível para se comprar. Só há um único livro dele que ainda está editado numa edição que existe. E é um livro chamado Maria a Pecadora, e é sobre Maria Madalena. O Nuno de Montemor era padre e escrevia livros como um, pronto, um segundo meio de rendimento, talvez, não sei, ou expressão criativa pura. E vou dizer-te a coisa que eu acho mais engraçada aqui. O senhor Nuno de Montemor nasceu no concelho do Sabugal. Acho que vais gostar de saber esta. É onde fica a aldeia. Pronto, só que ele nasceu no... Ele nasceu lá um bocado mais ao lado. Pronto. E foi este...
Olha, não conhecia nada do senhor, nem sequer me lembrava do nome, como é óbvio.
Pois, exato. Mas lá
E o meu
está...
pai, porque eu tenho lá tantos livros, ele assim: Oh, Mariana, eu já procurei lá em cima, já fui ao teu quarto, já fui lá abaixo, eu não encontro. E eu, ah, eu super triste, meu pai, por favor, procura melhor. E ele, mas diz-me como é, eu assim: Eu não sei o nome do homem, só sei que é o avô, e é beja, não sei o quê. E ele assim: Ok, eu vou para alguém. Então acho que ele passou não sei quanto tempo, tirar um livro, um a um.
Deus.
Tadinho, vou encontrar.
Mas
Ele
conseguiu.
sou teimoso.
Ah.
Portanto, foi bom. Mas pronto, ainda bem. Pronto, o segundo que eu tenho,
Sim.
acho que é um bocado típico. Não sei se é um bocado típico de teenager, mas foi um também dos que me veio um bocado à cabeça, porque é uma história engraçada também, que com a primeira vez que eu li este livro e quando eu o recebi, que é o meu tio, o marido da irmã da minha mãe. Ele dava-me explicações de matemática quando eu era miúda, tinha para aí uns 11 ou 12, 13 máximo, mas acho que era 11 ou 12 por aí. Mas também não tenho aqui o livro para mostrar, porque ele também escreveu uma dedicatória e tudo.
Sim. Ah.
E eu estava sempre lá em casa dos meus tios para ter as explicações de matemática. E eu nunca, nunca consegui dizer a tabuada toda, tipo, todas as tabuadas até ao 10 de seguida. Eu enganava-me sempre. Era uma estupidez, mas o meu tipo ficava passado, pois era a minha tia na porta a dizer: Vá, tu consegues? Eu não conseguia. E então, eu nessa altura, não sei como, mas foi quando eu me comecei a interessar muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, já era muito miúda, mas já havia coisas que me interessavam bastante.
Claro.
Do ler, e então eu ouvi falar do livro do Diário de Anne Frank.
Certo.
Pronto, que é um bocado típico, não sei se é típico, mas na minha altura foi assim uma coisa que. E eu queria muito esse livro. E obviamente que os meus tios sabiam, os meus pais, não sei o quê, mas não, ainda não me tinham dado. E o meu tio um dia passou-se a dizer: Se tu me disseres a tabuada toda de seguida sem te enganares, eu compro-te a porcaria do livro. Ainda hoje goza comigo com isso. Portanto, isto já foi há mais de 20 anos, já há 22 por aí. 21 ao 22, e ele ainda goza comigo sobre isso.
Mas
E
olha,
então,
funcionou porque tu tiraste um curso
funcionou.
de engenharia.
Pois, eu por acaso nunca fui, eu era mais preguiçosa, porque a matemática sempre foi uma coisa, uma das minhas disciplinas preferidas. Eu era muito preguiçosa, não estudava, então ia para casa do meu tio para ele me dar na cabeça para me. Por acaso. E então ele disse-me: Eu dou-te a porcaria do livro se tu me disseres a tabuada toda sem te enganares. E acreditas ou não, eu disse a porcaria da tabuada toda seguida.
Foi o
Tipo, era a
incentivo
minha tia
certo.
na porta a torcer e eu assim, não sei o quê. Mas depois, no dia a seguir, tinha o livro. O meu tio comprou-me o
Ah.
livro, escreveu-me lá uma dedicatória e quando me pediu outra vez para dizer tabuada, eu enganei-me. Então ele goza comigo desde. Porque foi mesmo assim uma coisa. E foi quando eu, ou seja, para uma miúda, não sei se tu leste esse livro.
Li quando tinha talvez também uns 10 anos, li da biblioteca da escola porque a minha mãe insistiu que eu devia ler com 10 anos. Mas
Bocado.
sim, li, não, ou seja, já foi há 20 anos também. Mas sim, dá toda uma perspectiva, pelo menos daquilo que eu me lembro, sobre uma coisa que um garoto de 10 anos que tenha sorte, que era o nosso caso, convenhamos.
Não faz ideia, não tens noção da realidade daquilo. E especialmente sendo vivido por uma miúda de 13 anos, que 12,
Sim, acho que foi a prenda de anos dos 13 dela e acho que ela morre com 15. Não tenho a certeza, mas é por aí, é
não,
por
mas ela já escrevia o diário, aliás, acho que quase toda a gente que é miúda, eu tive um diário, mas também não durou muito, eu acho. Eu era mais de. O meu pensamento era sempre muito mais à frente do que a minha escrita e irritava-me, porque tudo que tinha na cabeça depois não conseguia meter para papel, então irritava-me. Mas tive aí uma altura que eu escrevia. E vejo a perspectiva, porque ela sempre escreveu e depois ter
Sim.
escrito enquanto estava lá escondida, e, opa, e foi tanto que uma das minhas viagens desde miúda era ir à Polónia, aos campos de concentração. E
Ok.
foi sempre uma coisa que eu quis muito, e fui com 18 anos, se calhar um bocadinho cedo demais, mas ainda bem que fui, porque era uma coisa que me estava na cabeça já desde
Claro.
quando eu li um livro. E quando, passado uns anos, eu fui a Amsterdão e fui ao anexo
Ah,
onde ela
foste
está.
ao anexo.
Foi super, e veio-me tipo o flash das coisas que estavam no livro. E depois, entretanto, li outro livro também sobre o diário dela. Eu era assim o mais pequeno, mas agora não me consigo lembrar do nome. Mas isso li anos mais tarde. Não era assim o completo, era assim uma coisa maior.
Sim.
E depois fui aos campos de concentração, Auschwitz e Birkenau. E foi sempre uma coisa que me tocou, especialmente a Segunda Guerra, tudo o que seja a Segunda Guerra Mundial. Um bocado já li bastante, tanto que eu, pronto, vou falar agora de um livro, não está na minha lista, mas vou falar, que é A Mascote, que é
Sim.
sobre uma criança, mas isso tem a ver com os partisãs, com a Rússia. Miúdo que era judeu, mas ninguém sabia, e os nazis adotaram-no. Ele era a mascote dos SS, e é um livro tipo assim, desta grossura, tipo gigante. E ele perdeu um bocado a memória, porque ele era muito miúdo quando eles o apanharam, quando eles ficaram com ele. Então encontrar o filho escreveu o livro, ajudou, tentou encontrar. É muito interessante esse livro, mas não me vou arrastar. Mas anyway. Isso para dizer que tem vários. Tem A Noite, que é de um sobrevivente também
Do Elie Wiesel, sim.
É esse também
Sim,
tem.
já li, já li.
E depois vou falar do outro que está na minha lista, mas esse eu também tenho uma história para contar sobre esse, por isso esse não digo já. E pronto, e é isso. Portanto, o Diário de Anne Frank foi assim um dos que me marcou em miúda.
Compreendo.
E pronto, e é esse. É isso. Então. Agora há outro, eu estou a falar, estou a tentar assim por tipo cronológico, que foi, há um livro que se chama Olha-me nos Olhos, que eu li em 2011, e o nome, eu li-o em português, e o nome do autor é John Elder Robison, not Robinson, é Robison, John Elder, e Olha-me nos Olhos. E então, eu li esse livro. Quando eu pedi à minha mãe, fomos à livraria e comprei esse. E eu achei, isto deve ser daqueles romances lamechas ou
Então, foi
nos
que te
olhos.
disse que a tua mãe não comprasse?
Mas era uma criança no, na capa. E eu
Estou a
assim, ah,
ver a
deixa-me lá
capa,
ver.
sim.
É exatamente esse. E eu fiquei
Minha
assim
vida
um
com
bocado.
Asper. Ok.
Exatamente. E eu fiquei assim naquela, deixa-me ler. Ainda ficou ali na minha estante uns tempos, e lembro perfeitamente onde é que eu li, que foi na Grécia, que foi em agosto de 2011. Fui porque os amigos dos meus pais moravam lá em Atenas, ainda nessa altura, e eu fui lá 2 semanas de férias, e esse foi um dos livros que eu levei, que eu levava sempre bastante, não era? A minha mala estava sempre carregada, depois trocava com a minha mãe, era sempre assim.
Claro.
E então li esse livro, tipo, em 2 semanas, já nem sei quantos livros é que eu li, mas esse aí eu lembro-me que eu li, assim, em horas. E é sobre, lá está, é sobre, é uma autobiografia, lá está, eu gosto muito de autobiografias. É um dos uns livros que eu acho super interessante ver para a realidade. realmente o que aconteceu e uma história que aconteceu. Não
Sim.
gosto de ficar, obviamente, mas autobiografias é sempre tenho bastante sobre isso. E então é um homem que foi diagnosticado com é autismo na mesma,
Sim,
está no espectro, que é o
exato.
Asperger, mas é autismo na mesma, só com 40 e tal anos, era casado, tinha filhos, e então é a história dele, da dificuldade que foi, porque obviamente ele passava por mal educado, é uma
Claro.
das coisas que consegue olhar nos olhos, uma das coisas é eles não olham nos olhos das pessoas, eles fazem as coisas práticas, o que faz sentido, não leem a mente de uma pessoa. E eu adorei, porque eu sempre fui um bocado fascinada sobre a síndrome de Down, autismo, porque eu lembro-me que a minha prima miúda tinha a primeira vez que eu ouvi falar de autismo foi quando eu era miúda, devia ter uns 14 ou 15, e fui à festinha da minha prima pequenina, de 1 ou 2 anos, e
Sim.
uma das amigas dela, não, portanto, não, ela não tinha 1 ou 2, tinha mais, ela devia ter uns 3 ou 4, se calhar, essa festa. E uma das coleguinhas dela era autista. E eu fiquei assim, não sei o quê, comecei-me a informar e achei sempre muito fascinante. E então encontrei esse livro depois, passado uns anos, e ah, vou ler. Pronto, e isto porque é que me marcou? Porque eu sempre me interessei bastante sobre este tema. Tanto que agora há mais de
Exato.
4 anos que é o que eu faço, não é?
Era o que eu ia dizer, de contexto. Tu trabalhas
Exatamente, exatamente.
com pessoas com autismo.
Exatamente, trabalho numa escola com crianças autistas e trabalho com adultos autistas também. Portanto, e era uma coisa que eu comecei só, a primeira vez que eu trabalhei com isto foi quando vim para a Inglaterra, portanto eu não sabia, sempre já vi muitos filmes sobre autismo. Que são também dos meus filmes, se me perguntarem um top filmes, muitos deles estão nesse top, porque sempre me fascinou muito, mas eu não entendia, não
Claro.
percebi nada, não sei trabalhar, não sei falar com. E o facto de eu já estar há 4 anos a trabalhar com isto é uma coisa, porque eu normalmente os meus outros trabalhos demoravam 2 meses e fartava-me, ou 6 meses. E portanto eu acho que enquanto não estou, obviamente acabei por não ser engenheira, apesar de ter
Exato.
estudado engenharia, mas eu acho que encontrei finalmente o que eu realmente gosto muito. Não é fácil, e é todos os dias aprendo coisas novas, nunca é boring, não é um trabalho boring, é difícil,
Claro.
fico off-sick porque um mordeu, ou headbutts all the time, cabeçadas e puxão de cabelo, porque eu gosto de trabalhar. Por exemplo, esse livro ele é high function, portanto ele estudou, ele teve
Ele passa por uma pessoa sem uma disfunção.
exatamente, daí o quão difícil é diagnosticar, e
Claro.
foi o struggle dele a vida toda, porque ele sabia que
Algo
havia
estava
algo que
errado,
não
se
estava
calhar.
bem.
Pois.
E tanto que eu conheci um senhor que trabalhou connosco lá na escola, e eu vou comprar agora o livro, estou à espera, que já está no Amazon, tipo, mas
Pre-venda.
ainda não saiu, sim, eu depois mostro também, se quiseres, que esse senhor também aconteceu isso, ou seja, eu conheci, passado esses anos todos de ler aquele livro, eu conheci um senhor que passou pelo mesmo, tem duas
Pois.
filhas. Uma das filhas tentou-se matar, ele não conseguia abraçar as filhas, não conseguia falar com elas, não, ele achava que tinha um problema, até ter sido diagnosticado com autismo, já velho, e a vida dele mudou
Pois.
completamente. Ele trabalhava lá na escola, onde eu trabalho, para ajudar nisso mesmo. Tipo, ele ajudava-nos, ele entrava na sala de aulas e dizia: Olha, isto aqui é too much. É demasiada informação, isto não, não. E ele
Certo.
dava a perspectiva dele, tanto que os miúdos o adoravam, ele ajudou-nos imenso com imensos miúdos, e ele escreveu um livro sobre a história, a vida dele,
Sim, essa
assim como é
experiência.
nos olhos, como esse livro que eu li. Estou desejosa de ler o livro do Arsenal, que ele é fantástico. E a história de vida dele é mesmo. E o facto de ele ter overcome, porque ele dizia, ele tinha episódios de display, as coisas não sei dizer em português, batia-se, fazia mal a ele próprio. Não.
Sim. Eu estou a perceber a ideia. Também não me está. Sim, self-harm, de certa forma, mas.
Sim,
Ele
self-harm.
magoava-se a si mesmo, atacava-se a si próprio, pronto.
Eu tinha cenas que ficava stuck, tipo, não conseguia, imagina, estava aqui não conseguia passar aquela porta e havia ali alguma coisa
Tinha
naquela, ou
bloqueios que não faziam sentido.
ele não, exatamente, ele durante alguns, depois de ter sido diagnosticado com
Fez
autismo,
mais sentido, não é?
e conseguiu, teve imensos mecanismos de para se, ok, ultrapassar isto, ó, e o facto dele
Sim.
estar a conseguir, foi trabalhar com autistas e em vez de ser suportado, não, suporte,
Apoio.
suportado, não, apoio, oh meu
Apoio,
Deus,
apoio.
desculpem, eu não sei falar português, eu prometo. Que horror. Ser apoio, ele estava a trabalhar com eles para ajudar pessoas com autismo como ele. Portanto, isto, pronto, isto é o Arsenal, aquele senhor que eu conheci. E este John, eu fiquei fascinada com, tipo, achei super interessante, eu lembro-me, eu estava mesmo fascinada com certos memórias que ele tinha, tipo, dos brinquedos ou de a maneira como ele brincava, tipo, ele não queria estar perto de coisa e não fazia sentido, mas porque é que me estavam a mandar fazer isso? Cenas assim mesmo, e agora é passado anos que eu trabalho com eles, eu faz mesmo todo o sentido, sabes? É mesmo, tanto esse livro também me marcou bastante.
Pois é, da que eu estava a pensar, como é que. Lá está, eu não sei a história de como é que tu foste parar a esse trabalho, mas o livro em si teve algum tipo de.
Não, lá está, como eu sempre sempre tive curiosidade de trabalhar
Sim.
com autistas ou com síndrome de Down, sempre, e depois li este livro e quando eu vim para cá, para a Inglaterra, o meu
Sim.
primeiro ano, não, eu trabalhei em vários sítios diferentes, só que depois comecei, opá, quero uma coisa diferente, e ouvi falar de porque havia muitas empresas que trabalhavam com adultos autistas, com
Viste o que aconteceu aqui, não viste? A minha gata está-me a atacar.
Viu? Oh, continua.
Que merda! Eu estou a anotar os livros que estás a dizer e ela.
Ela está. E então
Minha.
ela. Pronto. E então comecei a candidatar-me para empresas que eu vi que em Portugal, para tu trabalhares
Sim.
com isto, tens de ter mestrado, doutoramento, whatever, whatever, whatever. E nem sequer
Sim,
há muita.
formações de psicologia e formações de questões específicas e.
Podes ser péssimo, não tens jeito nenhum para isso, mas tens o canudo e tens coisa no CDD, pronto, dão tu trabalho. E
Isso.
aqui não, aqui é tu faz apply, you apply. E fazem a entrevista, gostam de ti, ficas, dão-te um training e ou és boa ou não és, praticamente. Ou é tipo, e isso foi, pronto, e entrei assim, por acaso, e pronto, ainda bem, foi a melhor coisa que eu podia ter feito comigo,
Quatro
porque
anos depois.
aprendi principalmente em termos pessoais, like, como coisas que eu. Certos traits que eu tinha de impaciente ou não sei quê, tipo essas coisas que
Pois.
comecei a ter muita paciência, tens que te repetir, odeio repetir-me, sempre me odiei repetir, se as pessoas não me ouvissem a primeira vez eu ficava toda irritada, assim, agora não, eu tenho que dizer a mesma coisa, sei que posso ficar 2 horas a dizer exatamente a mesma frase se for preciso, para eles conseguirem sair de onde estão stuck, tipo,
Pois.
isso em termos pessoais e em termos de como eu me tornei ao longo destes anos, fez-me de mim uma pessoa bastante diferente, não é? Cresci imenso trabalhar com isso. Portanto, acho que esse livro foi bastante importante também para o meu, porque eu já sabia, oh, eu lembro-me daquele livro, eu achei, deixa-me experimentar isto. Pronto, e aqui
Pois.
está. Já me calei outra vez sobre isto.
Não, mas essa é uma experiência muito interessante. Lá está, quando eu vi o subtítulo do livro. Subtítulo.
Sim, aquela, assim, o pequenino.
Sim, a segunda parte do título, vá agora. Não, não lembro se existe subtítulo.
português, mas pronto, quando eu vi a parte da minha vida com Asperger, aí eu fiquei, ah, ok.
Faz sentido. Mas pronto, eu comecei a trabalhar em 2016 com autistas e li este livro em 2011, portanto ainda foram 5 anos em que aquele gap.
Ainda assim.
Mas pronto, é isso. Agora, os outros dois que eu vou falar, já, estes, pronto, foram todos em português, porque ainda, não, ainda estava em Portugal. E agora o que eu vou falar foi o primeiro livro que eu li na vida em inglês, vá, assim sendo, que foi quando eu cheguei à Inglaterra, que só ia ficar um mês, não é?
Sim.
Estava a passear, eu não vou falar, pronto, eu estava a passear por Notting Hill e não sei o quê, a ver, nunca tinha estado em Londres e estava só a visitar, a ver como é que é isto. Porque depois, no dia a seguir, vinha para Bournemouth, que era onde eu ia ficar as 4 semanas, é onde eu ainda moro. Comprei um livro, assim, deixa-me ver, comprei, encontrei uma livraria assim de segunda mão e comprei um, mas não é este que eu vou falar, mas comprei o do Hemingway, o From Whom the Bell Tolls.
Bell's Toll.
Yeah, From Whom the Bell Tolls.
Não é o meu preferido dele.
Não, eu li-o depois, mas foi o que me disseram uma amiga minha, que ela é assim, inglês, ela é super, desde miúda, e ela falou-me de, experimenta Hemingway, pode ser que seja assim o mais fácil para começares. E então eu encontrei esse, eu comprei esse, mas acabei por não ler. E na semana a seguir, ou 2 semanas a seguir, eu fui a Londres passar o fim de semana com uma amiga minha que morava lá. E fui a Camden, e estava naquelas livrarias de Camden também, e comprei, eu acho que tu sabes qual é, mas...
Eu acho que sei qual é exatamente o que eu estava a pensar.
Exatamente.
O The Bell Jar, da Sylvia Plath. Eu
estava
mesmo a pensar nesse livro. A Campânula de Vidro, em português. É um dos meus livros preferidos também.
Como é que se diz em português?
É a Campânula de Vidro.
Ah,
porque
ok.
Há aquela parte em que ela fala, ela está tipo num bell jar, tipo uma redoma.
Sim. Ok.
Sim.
Ok. Pronto, então este foi... imagina, eu que não... É assim, o meu inglês não era péssimo, não é? Mas digamos que eu não era assim muito entendida em inglês quando eu vim para cá. E ter-me posto a mim mesma, like, não, vais ler este livro? Que já o próprio, uma pessoa inglesa fica... Eu estava a ter assim umas explicações com o inglês para me ajudar assim um bocadinho mais com o inglês. E eu disse-lhe, olha, vou começar. E ele, bem, isso... Mas vá, vai-me dando o coisa. E depois ele mandava mensagem, então como é que estás? E eu demorei, opa, confesso, demorei imenso tempo a ler o livro. E eu agora estive a abri-lo, que era para vir aqui. Eu tenho... coisas sublinhadas, tipo palavras, imagina, eu, tipo, aqui há uma que eu encontrei, tipo, eu fiquei mesmo awkward, like, eu nem sequer sabia o que era uma lid, tipo uma tampa, quando eu assim, um lid, I fitted the lid on my, I was like, lid, what is it? Tipo, então eu tenho o livro todo, tipo, é um livro super antigo também, está velho, aqui estou cheio de manchas, está cheio de anotações, tipo, que eu lia e eu ia ao dicionário. Então tem imensas expressões que eu não fazia ideia, que isso é, que eu agora, hoje em dia, já uso, que é uma coisa normal, tipo, é o inglês corrente, mas eu fiquei, então tenho aqui imensas, pá, é super interessante, tipo...
Eu vou-te contar uma história muito gira sobre isso de sublinhar. Eu leio muito bem inglês, eu leio inglês há 15 anos, por aí, mas eu tento arranho ler em francês e espanhol. E quando eu leio em francês e espanhol, muitas vezes eu sublinho palavras e escrevo o significado com lápis. E eu há 3 anos, tu lembras-te da última vez que estivemos juntos sobre essa altura, eu no inverno eu fui trabalhar para Paris 2 meses.
Sim.
E mais ou menos atrás do meu aparto hotel havia uma coisa que é o Boulinier, que é uma espécie de cash and carry francês que só tem basicamente livros mega baratos. Só que a maior parte são aqueles livros tipo... romance anos 80, Arlequim e cenas, mas tu pescando aquilo, tu consegues muito boa coisa. E houve um dia em que eu estava a sentir-me emocionalmente necessitada e fui ao mercado de Natal que havia nesse lado, que é do largo da de Fontaine des Innocents, é ao pé da Rua do Rivoli, não é muito longe do Louvre. E eu escolhi ficar muito bem localizada, já que me estavam a pagar para estar ali, eu escolhi ficar muito bem localizada. Mas aquilo estava a ver um mercado de Natal naquele larguinho, e nesse larguinho havia uma boulinha E então eu fui, comprei uma waffle com maçã e canela. Por acaso fui à waffle depois, que eu lembro que levei a waffle para a parte do hotel. E comprei a módica quantia de 7 livros por tipo 13, 14 euros. E um deles, eu comprei. Eu tinha. Eu comprei alguns em francês e comprei outros em inglês. Foi tudo coisa entre 1 euro e 2 euros. Nada assim de muito caro. E houve um que eu comprei que já agora te recomendo. É o The House on Mango Street, da Sandra Cisneros. É uma senhora mexicana.
Sim, eu acho que esse título não me é nada estranho.
Depois eu mando tipo um
Depois manda,
link ou
sim,
assim. O livro, pronto, já agora é sobre. É uma coisa muito curta e são tipo pequenos episódios de uma rapariga mexicana que vive numa rua, que é Mango Street, tipo num bairro muito pobre, algures nos Estados Unidos, que é um bairro mesmo de imigrantes mexicanos. E ela
sim.
fala muito das vivências deles, em que, sei lá, há uma prima mais velha que tem um namorado que claramente é criminoso. Vários tipos de discriminação, vários tipos de pobreza que eles passam, etc. Mas isto para dizer o quê? Eu li esse livro, por acaso, li-o uns meses depois de o ter comprado nessa lojita, e quando eu estava o livro está em inglês, e a pessoa que o tinha teve antes de mim tinha sublinhado palavras a lápis e escreveu em francês o significado da palavra, e eu achei giríssimo.
Giro,
Eu
que
achei
giro.
aquilo muito giro, porque lá está, é o mesmo que eu faço noutras línguas.
Não é, não, mas isso eu também acho que apanhei do meu pai. O meu pai, olha, ainda agora no outro, comprei um livro que ele me pediu. Aí ele disse: ah, se tiveres tempo, lê, que acho que é muito interessante. Mas porque os livros que o meu pai compra, ou que me pede às vezes para comprar, que eu levo sempre, que não há em português, ou coisa
Pois,
de.
e aí são mais baratos.
Isto tem assim a arte de ser assim bastante difícil.
Não.
Portanto, ainda não me aventurei a ler, mas pronto, de vez em quando o meu pai, porque os livros que o meu pai lê são muito à frente. Não, confesso que eu que adoro ler, eu considero bastante, bastante muito difícil. Não dá para mim, não dá para mim, não sou assim tão inteligente para ler aquilo que eu
Lá
leio,
está o teu
mas
pai.
pronto, um dia vou
Teu
herdar
pai
aquilo tudo.
é um senhor de muitos talentos, novamente.
Não, eu chego lá a Portugal e tenho lá na mesa da sala, tem tipo assim uma pilha de livros, que ele lê vários ao mesmo tempo, ele vai lendo, tipo,
Sim.
absorve o que está, a informação que está a ler. Então tem um em português, um em inglês, um em francês, ou não sei o quê, depois tem lá, depois as canetas dele, e depois sublinha, depois às vezes chega a casa, está ele lá sentado e está a ler, e não sei o quê, mas ele lê aos bocadinhos, porque é assim, tipo, aqueles vai. Metendo a informação toda lá naquele cérebro maravilhoso dele, é vai, mano.
Eu admiro imenso o teu pai.
É, ainda
Eu
bem.
vi-o pouquíssimas vezes na vida, mas eu admiro imenso o teu pai. E
É,
não
ele é.
estou a dizer isto por estar em fila de espera para o departamento dele. Eu não vou saber cortar isto, é melhor continuarmos. Eu não sei cortar coisas.
Mas é, o meu pai é. Os meus pais são os dois bem, bem
Tua mãe
especiais,
conhece
ainda bem.
menos. Tua mãe
Pois.
conhece muito menos.
Não tem este nível, não, não é. Pronto, os livros que ela lê são mais. Eu consigo lê-los, estás a ver, assim. Mas não. Mas pronto, mas são os dois bastante. É. E pronto. E é isso. Onde é que está?
O
Ai,
de
já não sei.
Beljar.
Pronto, e foi esse, foi, marcou-me porquê? Porque, lá está, foi a primeira vez que eu li em inglês. Escolhi um livro super difícil para até os próprios ingleses, que é uma escrita bastante difícil da Silvia, não é? Que pronto, a história, já tu obviamente leste, não é? A história
Sim.
daquela queria ser poeta, mas foi viver para Nova Iorque, é a história consegues ver, e eu consegui ver mesmo o meu inglês ainda não sendo, portanto, se calhar devia lê-lo outra vez, pensar, se pega
Relê.
nela passado 5 anos, se
Eu vou
calhar.
recomendar porque eu adoro o livro, eu adoro a Silvia.
Yeah.
Eu já li quase toda a poesia dela e eu não sou pessoa de poesia. Eu já li os diários dela. Eu comprei o livro dos diários dela há 8 anos. Sim, há 8 anos. Foi tipo um livro que para mim foi caríssimo. Porquê? Porque custou tipo 14 euros. Estás a perceber? Lá está, isto soa se calhar muito absurdo para as pessoas que vão ouvir isto, porque um livro português ou em português em Portugal custa tipo uns 18 ou 20.
Pois.
Mas para mim, acima de 10€ já é muito.
Já é
E
muito.
eu não hesitei em dar os 12 ou 14, ou lá o que é que foi por aquele. Aquilo é a versão unabridged, ou seja, existe uma versão portada e existe a versão mais completa possível, porque o Ted Hughes, que era o marido, ex-marido, qualquer coisa assim dela, mandou destruir o último diário, ou seja, tipo do último ano de vida dela, porque tinha medo que os filhos lessem, porque lá está, ela matou-se.
É,
E o
sim,
último ano de
exatamente.
vida dela
Claro,
deve ter sido
muito.
muito
E depois,
conturbado.
eu pelo menos neste, tu já vês,
Sim.
tu consegues ver, eu pelo menos conseguia ver muito do pouco, eu não conheço tanto a Sílvia Plath como tu,
Eu
mas
comecei por esse.
tu consegues vê-la.
Sim.
Visualizar, tipo, a mente, eu pelo menos, eu achei, por isso é que eu achei fascinante, e ainda por cima sendo em inglês, de o quão alguém precisa de estar bastante, completamente noutro planeta ou o que seja, para conseguir matar da maneira que ela se matou, não é? Obviamente, o matar já é em
Sim.
si, já é mau, mas tu
Sim.
consegues ver, eu acho que, eu pelo menos, quando li este livro, eu consegui sentir.
É muito
Tipo,
palpável.
o que é na cabeça da Sílvia Plath. Eu acho que pelo menos eu consegui
Sim.
perceber isso, tu consegues ver. Portanto, imagina o último diário
Sim.
normal que.
Sobre isso, dos diários, dá para, comparando os dois, mesmo que indiretamente, muito do que está nesse livro é biográfico, totalmente autobiográfico. Ela também fez um estágio numa revista, ela também se tentou matar.
Exatamente,
Ela também tinha aquelas questões várias do. Convenhamos, ela morreu em 62, se não estou em erro. 62, 63, qualquer coisa assim. Estava até uma querida, mas é muito tonta, vai ser muito tonta. Mimi. Mas, portanto, a Silvia morreu com 30 e poucos anos, ela passou a sua juventude nos anos 50. E ela
pois.
levanta muitas questões, especialmente no diário dela, ela formula-as de forma muito direta, no sentido em que, porque é que eu não posso ser mulher,
A opinião
ser
dela,
escritora
exatamente, era isso.
e querer ser mulher e esposa nesse sentido, e porque é que eu não posso fazer estas coisas e o meu eventual marido. Pode, e por isso é que ela também
Pode.
fala muito daquela relação com o namorado, que era o Buddy, não me lembro. Tinha assim um nome
Sim,
parvo.
tinha o homem que, quando ela foi àquela coisa, era o Mark, não é? Que o tentou violar, ou que,
Sim.
mas não me lembro, mas é capaz
Mas,
de.
não me lembro porque eu também já li este livro, não vou
Pronto,
dizer há
pois
10
há
anos, mas
muito.
há 10 anos. Qualquer
É,
coisa assim.
totalmente, tu consegues ver as ideias tão
Sim.
vincadas. Para uma mulher nessa altura,
Sim.
já era muito à frente. Por isso é que eu acho que ela era de tal maneira génia, lá na
Sim.
maluquice dela,
Sim.
que ela não. Pá, e neste livro consegue-se ver perfeitamente isso que estavas a dizer, eu acho.
Outra coisa sobre o The Bell Jar, e lá está, isto novamente é uma perspectiva pessoal, mas eu acho que a maior parte das pessoas que o lê consegue rever-se em alguma parte dos
Sim,
sentimentos dela. Pronto.
totalmente,
Uns mais
totalmente.
do que outros, e também poderá depender muito da altura em que se lê o livro e tudo mais, mas há muito de
Exatamente, eu também ia
relatable.
mencionar isso, porque tu e até posso comentar outro filme, também há filme sobre esse livro, que eu também o li, mas é aquele clichê, mas também tem, isto para explicar o que eu vou dizer de comparação com o da Sílvia, que é o Eat, Pray and Love. Que obviamente o filme eu acabei por vê-lo, mas não, mas se tu lês o livro e tu vês o quão aquela mulher estava completamente estava nas
Pois,
lunas.
eu
E
nunca li nem vi, mas
pronto, mas tu consegues, opá, é aquele clichê do filme, é diferente. O filme,
sim.
se tu lês o livro,
Sim.
tem cenas e tu te revês. Quando tu estás em. Depende da situação em que tu estás a viver
Sim.
naquele momento da tua vida, tu consegues. Tipo, os pensamentos que ela. E ela descreve nesse livro também muito bem. Isso é o que eu também senti
Pois.
neste da Sílvia.
Sim, sem dúvida.
Tu sentes-te. Tanto quando eu depois li esse o Eat, Pray and Love, deixa-me lá ler isto, toda a gente fala disto. Mas eu li muitos anos depois de que veio a moda. Aliás, e antes de ir à Índia, portanto foi muitos anos depois. Mas tu, mas eu lembrei muito do livro que eu, da Sylvia Plath, quando eu estava a ler este livro da, como é que ela se chama? Elizabeth, não é?
Elizabeth Gilbert, Elizabeth, uma coisa assim.
Yeah, Elizabeth Gilbert, yeah. Eu consegui, eu lembrei muito o livro da Sylvia Plath que eu li assim, ah, tu consegues, lá está, again, eu falo outra vez, o quanto eu gosto de ver, de ler livros autobiográficos ou que tenham a ver.
Sim,
com
memórias.
Que eu acho que tu consegues te rever bastante. Eu acho. É. E faz-te rever, faz-te pensar, por isso é que lá está, este livro também me marcou, e eu não disse o da With Brain Love porque não me marcou, marcou-me em algumas coisas que ela dizia, eu já pensei isto assim, eu já tive este
Pois.
Tipo de pensamentos, eu já revi-me em muitas coisas, mas acho que achei este mais, da Sylvia Plath, mais intenso,
Sim,
digamos.
é um livro intenso.
É. Não, acho que não é qualquer pessoa que o lia. Eu acho que este é tipo, o tipo de livro que. Não sei.
Eu acho que deve ser do tipo de livro que a pessoa ou lê e se revê em alguma coisa e então compreende, ou
Ou
então
acho
não.
que é completamente louca da
Sim,
cabeça.
sim.
Ou então não percebe mesmo nada de o que é isto.
Sim.
Li e não percebi.
Sim.
Mas pronto, é isso. E então, e agora o último que eu vou falar. Eu vou falar mais de. Espero que isto não esteja muito comprido já, não? Estamos dentro
Não,
de tempo?
não podemos, estamos perfeitamente.
Ok, boa. Espero que não se estejam a cansar da minha voz. Então, esta senhora, eu vou falar deste livro, vou mostrar, que se chama Eva Schloss, a senhora. E quem é que é esta senhora? Eu tenho uma história muito engraçada, e foi também o que me marcou porque eu conheci a senhora. Eu acho que te contei a
Ok.
história, não me lembro.
Não me lembro.
Mas pronto, então foi. Eu vim para a Inglaterra em 2015 e em 2000, foi passado uns meses, um rapaz que eu conhecia emprestou-me. Eu fui lá, estávamos lá em casa dele e ele morava com mais tipo, partilhavam casa. E a senhora, que era uma senhora, a landlady dele, tinha assim alguns livros ali. E eu vi este livro. E achei super interessante o nome, porque era After Auschwitz.
Pois.
E eu perguntei assim, ai, prestas-me este livro? Ele disse, ah, não é meu, é da minha landlady, mas eu posso lhe pedir. Eu, ah, tá bem, ele pediu e ela emprestou. E eu li este livro, que não é este que eu estou a agarrar, mas porque é emprestado, não é?
Compraste um entretanto.
Comprei, obviamente,
Ok.
andei a ouvir. Eu disse, eu quero ter este livro comigo. Pronto, então eu li este livro, e porque eu não, lá está, eu sou muito coisa da Segunda Guerra Mundial, eu sei, eu leio muito sobre isso, eu tenho imensas coisas, documentários, filmes, livros, mas eu nunca tinha ouvido falar desta senhora. E quem é que é ela? Ela era uma sobrevivente de Auschwitz, nasceu na Áustria, mas mudou-se para a Holanda e teve em escondida também durante 2 anos, se não me engano, e depois foi para apanhar, descobriram o esconderijo e foi
Certo.
apanhada. E ela tinha os pais, ela e o irmão. Ela e a mãe ficaram escondidas só as duas. Isto em Amsterdão,
Ok.
portanto, se não me engano, que eles esconderam-se em Amsterdão, e o irmão e o pai esconderam-se noutro sítio, porque eles tomaram a decisão em família que era o mais seguro, se algum fosse apanhado, pelo menos alguns poderiam
Ok.
sobreviver. Pronto. E a história é que ela e a mãe sobreviveram e o pai morreram, e o pai e o irmão morreram. E anos depois, quando acabou a guerra, alguns anos mais tarde, a mãe dela casou-se com o pai da Anne Frank.
Ok.
Ela é stepdaughter do Otto Frank.
Do auto search.
E ela conheceu a Anne Frank quando eram miúdas, quando ela se mudou
Ah,
para a Holanda.
certo.
Conheceram-se brevemente e ela lembra-se perfeitamente, ah, eu sou a Anne Frank, não sei o quê, conheceram-se brevemente, portanto as famílias acho que não sei se conheciam, mas conheceram-se at some point, e pronto, e anos mais tarde, ou seja, e esta senhora, porque depois foi esta coisa do Otto Frank descobriu os diários da Anne, e então foi toda a vida dele, foi toda à base disso, e ela, até ele morrer, ela nunca contou a história dela.
Pois.
Porque, acho que foi um bocado por questão de respeito, não sabe, nunca calhou, ela nunca quis.
Certo. Se calhar também nunca teve espaço.
Sim, nunca teve também, não sei se foi a coragem, se foi, queria esquecer um bocado o que aconteceu. E até que ela decidiu, portanto, foi depois do outro Frank ter morrido que ela gostou. Então, ela tem outro livro que é Eve's Story, acho que é assim, e tem esta Promise que está autografado por ela.
Nossa,
Ui, que eu vou mostrar aqui.
sim,
Ver, mas pronto. Então a história é porquê? Porque eu li este livro, pronto, eu gostei bastante, eu achei, assim, fazia ideia sobre esta senhora, e quando eu comecei a ler e fiquei tipo, imagina, eu li Anne Frank quando eu tinha 11 anos ou 12 anos, e aos 20, aos quase 30. A ler este, tipo, vês uma perspectiva completamente diferente, tipo, uma miúda exatamente da mesma idade e a passar por tudo o que passou, mas sobreviveu.
Sim.
Então, super fascinada com esta senhora e pronto, e fiquei, ok, passou-me. Até que o ano passado vi uma amiga minha no Facebook a dizer maybe attending uma coisa de Eva Schlossio. Eva Schlossio, eu conheço este nome. Eva Schloss, Eva Schloss, comecei tipo a procurar, e eu, eu já li este, eu li o livro, então ela vinha aqui à minha cidade.
Ah.
E eu, what? Fiquei tipo assim, perguntei à minha mãe, olha, vais? E eu assim, não sei, eu vi isto, mas se calhar estava interessante. E eu, olha, eu quero, se quiseres, eu vim comigo, vou comprar. E ele assim, também, eu vou contigo. E foi, lembro perfeitamente, ai, tem que. Portanto, eu passei o agosto inteiro em Portugal. Em que eu cheguei, que eu tinha um avião, aterrei, cheguei aqui à cidade e depois fui para lá, que era uma noite com a Eva Schloss, que era numa escola judia que há aqui, porque aqui há
Sim.
muitos aqui na minha, principalmente onde eu moro, vejo imenso aqueles mesmo com o chapéu, com os rolinhos, com as famílias, cinco filhos,
Sim,
mesmo.
mesmo aqueles ortodoxos
Sim,
com
há mesmo aqui
todo.
uma. Sim, que há uma comunidade bastante grande na minha cidade e tem uma escola mesmo, só para miúdos de famílias judias, e então foi lá que foi. E foi assim uma experiência, eu chorei, eu ri, foram tipo 2 horas ouvi-la falar, uma mulher de 90 anos que passou por coisas com 15 anos que. Tu nunca na vida, tipo, este lockdown não é nada comparado com o que
Pois, exato.
estás, tipo, e eu estava a e a maneira como ela viveu a vida dela, mesmo isto tendo acontecido, porque ela diz, uma cena que me ficou mesmo na cabeça, que ela a dizer-me, ela ali sentada, eu fiz algumas, tenho fotografias e alguns vídeos dela, ela a dizer-me assim, eu tinha duas opções, porque antigamente, agora as pessoas têm um problema e não falam com, mas têm psiquiatras, têm psicólogos, têm todas as ajudas possíveis.
Sim,
No meu tempo, não.
pois
Ou tu tinhas duas opções, ou ficavas amargurado para o resto da tua vida e não conseguias seguir em frente, ou seguias. Tentavas viver a tua vida ao máximo possível, ver o. Tanto que ela também falou sobre. Ela tem 3 filhos,
sim.
e uma das filhas teve uma relação assim um bocado coisa com ela, porque ficou bastante magoada com a mãe por nunca ter contado esta história. Ela
Certo.
perguntaste. Ela quer ficar chateada, é que o problema é dela, não é meu. Se ela quer viver a vida dela amargurada e chateada com uma decisão de outra pessoa é com
Pois.
ela, tipo, ela, mas a maneira como ela segue, como mulher de 90 anos, que, não
Pois.
sei, eu
É isso que eu estava a pensar na idade dela.
no final ela tinha lá os livros, e obviamente que eu não ia comprar não queria comprar lá o After Auschwitz, porque depois entretanto mandei vir da net,
Ah,
em segunda mão, mas lá está, este é um dos livros que eu tenho novos, e tinha lá este, ela falou deste livro, portanto vou falar deste livro, que... e tá, e ela depois no final estava lá e eu assim, eu, can I hug you? I'm so, tipo, eu, depois eu tive que abraçar a senhora, foi assim uma coisa, pá, não sei, não tem explicação. E então este livro, The Promise, é um livro que ela escreveu porque ela fala muito do irmão, o irmão era que morreu, o irmão tocava piano, ele era muito, ele era... compunha, ele era muito, e ele tinha, e obviamente quando eles se esconderam ele não podia fazer barulho, não é?
Ah, pois.
Então ele estava com aquela coisa de o que é que... o pai e ele começaram, então ele começou a escrever poemas e a pintar, e então tem aqui assim, eu depois mando, mas tem assim aqui algumas pinturas que o irmão fez, tem alguns poemas, e ela leu, tipo, quando ela leu um dos poemas que o irmão escreveu lá, no, na, lá nessa noite, tem-me de chorar, é tipo, ela dizia, os poemas eram tão tristes, tipo, este aqui, este eu gosto imenso, que é tipo ele deitado, sentado, não sei se consegues ver, sentado à mesa, e depois ali atrás tem tipo assim uma imagem assim, tipo de morte, ou não sei o quê, tipo, é... E era um miúdo também, ele era uns anos mais velho do que ela, portanto ele era miúdo. E uma de, um dos medos, ela lembra-se de uma conversa que eles tinham tido em família, acho que antes disto tudo acontecer, que ele dizia que ele tinha muito medo de morrer e ser esquecido. E ele dizia assim, mas se nós morrermos, ninguém se vai lembrar de nós, ninguém vai... Tipo, era assim, foi assim uma coisa que o irmão dela tinha. E isso ficou-lhe... A Eva ficou assim bastante... E ela então escreveu este livro em memória do irmão, ela prometeu que o irmão nunca ia ser esquecido. Tipo, ela fez, acho que teve exposições, porque entretanto, isto para dizer que eles sabiam, o esconderijo era diferente, não é? Mas depois da guerra, ela foi onde eles estavam escondidos, porque o irmão tinha tido ainda tempo de dizer onde é que meteu as pinturas dele, estes quadros. E os poemas, então ela foi ao esconderijo onde o pai e o irmão estavam e encontrou algumas dos quadros e dos poemas do irmão, estavam lá assim escondidos, e então ela prometeu, fez essa promessa ela mesma e à memória do irmão, não é, que ele não ia ser esquecido, então ela fez também exposições com os quadros do irmão e escreveu este livro que é a história da família dela. Este After Auschwitz é a história dela desde pequenina. Portanto, também tem aqui fotografias da família dela e do Otto. Pronto, tem assim várias... mas é a história dela de Auschwitz. O que ela viveu, campo de concentração e como foi sobreviver e coisas. E este é sobre a família... tem poemas do irmão, tem os quadros e conta a história da família do irmão, aquela tipo a memória, aquela promessa que ela fez, por isso é que é o The Promise. E pronto, é isso. E pronto, e obviamente que me tocou bastante o facto de ela ter estado aqui, tipo, a minha cidade não é assim, não é Londres, né? Não é uma coisa.
Pois.
Mas de repente ter aqui esta senhora que eu li o livro 3 anos antes, 4 anos antes, e de repente. Tenho
uma cadela.
Mas estou a ver.
Está quero... muito contente.
Olá!
Já lá que eu tenho.
Top, acho que as coisas. E pronto, então também me tocou muito. Tipo, eu fiquei com. A seguir a ter saído daquela noite com a ouvi-la a falar da maneira como ela depois. Os anos a seguir a Auschwitz e a vida dela toda, foi assim, e as coisas que ela diz, ficas com uma perspectiva de queixas de coisas tão estúpidas.
Sim.
Esta, tipo, não, pá, não, não faz sentido. Muitas das coisas que nós hoje em dia nos preocupamos, esquece, não é nada comparado com, e olha esta mulher de 90 anos. Um sentido humor maravilhoso, tipo, fartei-me de rir, não estás a perceber? A mulher a falar, opa, super. Podes ver no YouTube, ela tem muita, eu acho que tem muitas coisas sobre, tipo, entrevistas que ela dá.
Sim, irei pesquisar depois.
Pesquisa, ela, opa, fantástica, que é uma mulher de 90 anos, deu-me ali um tariadão de. Posso dizer isso em português? Não posso. Tariadão
Capaz.
de mentally, tipo, fiquei mesmo wow. E pronto, e é isso. E acabei!
Vou fazer dois comentários relativamente breves quanto aqui à tua última escolha.
Ok.
Acho especialmente interessante esse do The Promise, porque essa questão do irmão ter dito isso e ela estar a cumprir a promessa, quando no fundo a autora, eu vou dizer isto e vai soar se calhar um bocado mal, mas a autora viveu bastante da sua vida na sombra da meia-irmã.
Sim, totalmente.
E,
Totalmente.
ou seja, para ela cumprir esta promessa deve ter sido um pouco difícil, sabendo que o irmão nunca iria ter aquele reconhecimento. Não é bem difícil a palavra que eu quero dizer, mas deve ter sido estranho, vá. Saber que existe uma pessoa de quem ela, não tendo vivido diretamente com ela, porque.
Não conhecer, não é? Não era uma amiga dela.
Sim, porque ela foi enteada do pai da Anne Frank, mas
Sim,
já depois do
mas depois.
falecimento. Saber que a sua, que o irmão tinha, pronto, essa ideia, essa vontade, porque o irmão era então um espírito criativo
Sim. Os
com
quadros.
dotes em várias áreas, em várias áreas.
Pois
Era.
pesquisa, eu tenho aqui quadros mesmo, tipo um
Sim.
miúdo pintar isto
Mas deve
e
ter
eu.
sido tão estranho para ela fazer cumprir essa promessa, sabendo que nunca ia chegar àquele ponto com que ela deve ter convivido.
Sim, porque a vida toda foi. Pronto, o outro, a missão da vida do resto da vida do outro Frank
Foi a
foi.
memória da filha.
Foi, sim.
Foi, sem
Pelos
dúvida.
diários, por isso. Pá, não, é fantástico. Se tiveres a oportunidade, obviamente, não estou a dizer que já tens muito. A tua lista deve ser gigante.
E a minha estante também, com
Pois.
coisas por ler. Não,
Exato.
mas quiçá um dia, quiçá um dia. Ia-te dar uma recomendação neste seguimento, e também porque há bocado falámos do Elie Wiesel, que é o Viktor Frankl. O senhor era psiquiatra austríaco, foi preso, acho que também foi em Auschwitz que ele esteve, e como tu sabes, os campos lá eram segregados, portanto ele foi afastado da esposa, e ele depois fez toda uma teoria de psicologia e de psiquiatria com base na sua experiência, e ele diz que houve duas coisas que o aguentaram naquele campo, foi poder partilhar essa sua experiência com o mundo e usá-la para ajudar outras pessoas, porque novamente ele era psiquiatra, e a outra era a esperança de se reunir com a mulher. Pronto, uma das esperanças não se concretizou, mas ele ajudou muita gente. E há um livro que, lá está, tal como falámos há bocado.
Às vezes já conheço tanta coisa sobre isso, mas nunca é suficiente, não é?
É o Man's Search for Meaning, porque ele diz que mesmo no sofrimento há um significado, há um motivo, e é isso que as pessoas devem agarrar, e é isso que ele se agarrou.
Eu acho que também foi muito o que esta Eva fez, não é?
Pois.
O que ela foi muito inconscientemente, foi acho que quase todos devem ter, os que
Sim.
sobreviveram, não é? Devem
Os que
ter.
viveram e se aguentaram, porque num registro diferente, há uma novela gráfica que é o Mouse, não sei se tu já leste. É do
Não.
Art Spiegelman, e o pai dele era um senhor de origem polaca que também esteve com a sua esposa num campo de concentração. E o livro é muito bom, aquilo é uma novela gráfica, os judeus são descritos como ratos, portanto mouse, só que aquilo é MAUS, é assim uma grafia diferente. Os
Ah,
nazis são gatos, há assim
ok.
toda uma coisa, e aquilo,
Depois tens que me mandar.
eu mando-te tudo, mas basicamente aquilo fala como os pais dele tiveram lá ambos, no fundo, e ele nasceu e cresceu e viveu com essa herança, porque é uma herança. E enquanto que o pai dele foi uma pessoa que viveu muito amargurada o resto da vida, pronto, não é fácil, a mãe dele não aguentou. A mãe dele, a certa altura, suicidou-se. Portanto, lá está, existem aqui várias vivências, não estou a dizer, obviamente, que há umas menos válidas do que outras, mas existem muitas formas de ver isso. E pronto.
Pronto.
Vou. Então, recapitulado os cinco livros que tu indicaste como tendo-te marcado muito.
Sim, já não se deve, ninguém se deve lembrar que falei tanto.
E passámos um bocadinho numa hora, portanto, só para finalizar aqui.
Opa!
Não te preocupes. O primeiro livro que tu indicaste foi O Avô, de Nuno de Montemor. O Diário de Anne Frank. Olha-me nos Olhos, de John L. Robinson. O The Bell Jar, de Sylvia Plath, que é um livro que eu adoro. E falaste um pouco tanto After Auschwitz como do The Promise, da Eva Schloss. E foram estes, então, cinco livros que te marcaram muito, cada um à sua maneira.
Não, outra vez, não são de todo. Tá, há muitos, muitos mais, mas estes, pronto, acho que foi. Achei por bem falar sobre eles, que acho que foi certos pontos da minha vida, são todos bastante. E acho que uma pessoa é um bocado. Tu és o que. Eu acho que tu te tornas um bocado. Pelo que tu lês,
Sim.
acho que se vai moldando um bocado.
Sim, sem dúvida.
Quem não lê, a mim faz. Não, não, lá está, não critico, não sou nada de criticar as coisas diferentes de mim, mas quando eu conheço alguém que não lê, eu fico maravilhada no sentido de como? Como é que tu não lês? Fico no sentido
Compreendo.
de não a criticar. Estás logo, não lês, és um idiota, mas no sentido de fico fascinada, como é que tu consegues
Porquê?
a vida toda. Sem ler, tipo, não faz gente, não, não é? Não sei se
Eu
eu acho
percebo o
que
que estás a
é
dizer.
isso mesmo. Mas ainda no outro dia tive com uns amigos meus e disse, ah, estava a falar de uns livros. E ele disse, ah, não, não leio, não leio, não costumo ler. E eu, não, não, mas eu, o que é que tu fazes? Então, sabes, fico, não, mas pronto, mas é isso. E pronto, espero que tenhas gostado.
Sim, muito obrigada,
Se tenham
Maria.
cansado da minha voz e de falar, 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 pois depois disperso-me toda. Ainda bem, e contigo-me para não começar a falar de outros.
Fizeste muito bem.
E pronto, e é isso. Espero que
Muito
tenham gostado. Beijinhos. Gostei muito, obrigada pelo convite,
obrigada. Muito
adorei.
obrigada, e eu.
Beijinhos.